se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Sou um violeiro caminhando só por uma estrada, caminhando só.
Sou uma estrada procurando só levar o povo pra cidade só.
Parece um cordão sem ponta pelo chão desenrolado, rasgando tudo que encontra, a terra de lado a lado.
É isso aí, minha gente, o Vamos à Luta começa o seu segundo bloco, dando continuidade na audição do disco Noites do Sertão, lançado em 2006 pelo grupo paranaense Viola Quebrado. Viola Quebrada, desculpa, é formado por Oswald Rios, Margarete Macchiocchi, Rogério Gulins e Rubens Pires. Vamos escutar mais um pouquinho, solta aí pra gente, Jonas.
Tenho o peito mais profundo e a visão maior que a sua. Muita coisa tenho visto nos lugares onde passo, mas cantando agora insisto nesse aviso que ora faço. Não existe um só compasso pra contar o que assisto.
Trago comigo uma viola só.
É isso aí, minha gente, vontade de escutar essa música, muito boa, combina com o assunto de hoje também, né? Tantas pessoas aí que gostam dessas músicas, que são aposentados hoje, né? Então a gente também faz uma brincadeira com isso. Então, hoje a gente está conversando com o advogado Milton César Tomba da Rocha sobre a revisão da vida toda, né? Essa decisão do STF que impacta na aposentadoria do INSS. Milton, retomando então um pouquinho, eu queria que você falasse pra gente... A gente falou sobre essa questão de um advogado mediar essa situação, né? Explica um pouco para a gente por que, né, um advogado precisa mediar essa situação aí de quem quer rever, né, a sua aposentadoria.
Na verdade, essa ação, dependendo do valor dela, essa ação tramita na Justiça Federal, e na Justiça Federal as ações com valor de até 60 salários mínimos correm obrigatoriamente no Juizado Especial Federal, no qual não é obrigatória a presença de um advogado. Então, em tese, a pessoa pode ir lá e ajuizar essa ação. Por que que a gente diz que é preferencialmente com o advogado? Porque dessa decisão primeira, obviamente, o INSS vai recorrer. Eu acho que o INSS não vai, por mais que tenha uma decisão do STF, até por uma questão de estratégia processual, provavelmente o INSS vai recorrer. Ou, eventualmente, faltou algum documento, faltou alguma prova, pode ser que a pessoa perca a ação, e aí ela precisa recorrer. E no recurso, obrigatoriamente, há necessidade de um advogado. E não só do advogado, como também do contador, como eu disse. Né? Não dá para entrar na internet, pegar uma página do Google lá e tentar fazer a conta. Né? Porque, como eu disse, são contas relativamente complexas. Então, um advogado e um contador, desde o início, evita que a pessoa cometa algum equívoco processual, ou deixa de juntar um cálculo, ou deixa de juntar um documento e venha perder essa ação, né? E, enfim, é por isso que a gente diz que em qualquer ação previdenciária o interessante é ter um advogado, embora não seja obrigatório, pelo menos em primeiro grau, mas é interessante ter um advogado para analisar, primeiro até analisar se é o caso mesmo de fazer a ação ou não. Como a gente disse no início, se a pessoa lá em 80 ganhava um salário menor, não vale a pena fazer essa ação. Outra questão também a gente acabou não abordando, mas quem tem direito, né, a ajuizar esse tipo de ação? Então, assim, são pessoas que se aposentaram, não vou lembrar a data de cabeça agora, mas de 99 até 12 de novembro de 2019. Então, tem aí um período. Por que 12 de novembro de 2019? Porque é a data em que entra em vigor a nova, houve mais uma reforma da Previdência aí. Então, quem se aposentou a partir de 12 de novembro de 2019 não tem direito. Então, pega ali esse período de 99 a 2019. Segundo, tem que ver a questão dos 10 anos, né, para se ajuizar a ação. Então, na prática, quem se aposentou, por exemplo, em 2000 há mais de 10 anos, também não tem direito, porque daí houve o que a gente chama de a decadência do direito. Tem uma discussão se poderia ou não, mas hoje, né, a jurisprudência dominante diz que você pode discutir a tua aposentadoria num prazo de 10 anos. Então, na prática, seria de 2012 para cá. Terceira condição, a pessoa tem que ter contribuído antes de 94. Se ela não contribuiu por algum motivo, não faria sentido. E, bem, isso são critérios bastante objetivos, né? Qualquer pessoa diz, eu me aposentei em 2015, comecei a contribuir em 78, então, beleza. A terceira questão, e aí, né, precisamos lá do contador para fazer um cálculo. Será que se eu pegar as minhas contribuições lá de 78, de 80, de 85, de 90, ao fazer o cálculo, a minha média vai aumentar ou vai diminuir? Me parece que essa é a grande questão. Porque se for para diminuir, aí não vale a pena ajuizar a ação. Então, por isso que tem que ser, a gente costuma dizer, no direito, um trabalho artesanal mesmo. Né? Não é uma ação, tudo Ctrl-C, Ctrl-V. Não, a tese jurídica é a mesma, mas a questão fática precisa ser muito bem analisada para ver se vale a pena ajuizar uma ação como essa ou não.
Certo. E nesse caso, assim, né, a revisão ela vale para qualquer tipo de aposentadoria, Milton?
Qualquer tipo de aposentadoria. É importante a gente lembrar que existem diversos tipos de benefícios previdenciários, né? A maioria dos benefícios são aposentadoria. Aposentadoria, né, requer que tenha havido contribuição. Então, seja uma aposentadoria por tempo de contribuição, por tempo de serviço, eventualmente até por invalidez, né? Mesmo a pensão por morte, desde que o instituidor da pensão não tivesse recebendo a aposentadoria ainda, né? O pai trabalhava lá, morreu, a pensão ficou para a esposa, para os filhos. Se a base desse benefício previdenciário são as contribuições que foram trazidas para o INSS, é possível fazer sim a revisão, considerando essa questão aí que a gente falou, desse período dos 10 anos, e principalmente se houve contribuição no período anterior a 94, e que quando somada e feita a média, melhore a aposentadoria que a pessoa recebe hoje.
Entendi. E também nesse sentido é difícil da gente mensurar, né, uma decisão judicial, mas você consegue dizer para a gente mais ou menos quanto tempo que pode levar uma decisão dessa na justiça?
Acho que você ia perguntar outra coisa, mas eu vou responder depois.
Mas pode aproveitar.
Eu achei que você ia perguntar. Assim, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, a Justiça Federal, ela, né, quando eu comecei a advogar, pelo menos, era o sonho de todo advogado, advogar só na Justiça Federal, porque ela sempre foi muito rápida, né? Sempre teve uma estrutura muito boa. Infelizmente, nos últimos anos, me parece que há uma política mesmo de sucateamento do Estado, não só a Justiça Federal, como a Justiça do Trabalho, que são justiças federais, no sentido amplo, estão sofrendo muito com corte de recursos. Servidores se aposentam e acaba a vaga não sendo reposta. Então, hoje, infelizmente, é muito difícil a gente falar. Quando a gente advoga, eu disse, olha, é difícil a gente dizer quanto tempo vai demorar um processo desse. Né? Mas eu poderia falar, talvez, de 2 a 3 anos, em média. Né? Depende muito, às vezes, tem uma vaga que é mais rápida, tem uma vaga que é menos rápida. Esse processo, a princípio, não demanda audiências para ouvir testemunha, um processo, uma matéria de direito que já está pacificada, e a questão da documentação que a parte vai ter que trazer. Não é um processo para ser demorado, mas infelizmente, né, dentro dessa política aí nos últimos 6 anos praticamente de sucateamento do serviço público, infelizmente a Justiça Federal hoje está mais lenta do que era, né, algum tempo atrás, quando era uma justiça muito rápida, né? Então, é difícil projetar, mas falaríamos aí talvez de uns 2 a 3 anos num processo como esse.
Certo, certo. Você quer comentar sobre o que você citou no início?
O que talvez eu achei que você fosse perguntar é o seguinte. Eu costumo dizer que no Brasil a gente tem muito um terrorismo judiciário. Não sei se esse termo é correto, mas eu respeito demais a justiça federal, qualquer tipo de justiça. Mas há alguns atores, né, do jogo político que às vezes faz o que a gente chama de um terrorismo judicial. Te dou dois exemplos, né? Quando se votou a prisão em segunda instância no Supremo, dizia-se que no dia seguinte soltariam 4 mil presos. Mentira, né? A prisão em segunda instância foi reconhecida como não válida, afinal de contas a Constituição diz exatamente isso, e nenhum preso perigoso saiu, por um motivo muito simples. O preso perigoso, o assassino, o homicida, o estuprador, ele está com prisão preventiva decretada. Então ele foi condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, fez lá o recurso especial ou recurso extraordinário, não transitou em julgada a sentença dele, mas ele tem uma prisão preventiva, então ele não vai sair. Mas isso foi vendido como para prorrogar a prisão em segunda instância. Quando se fez a reforma trabalhista, o ministro Luiz Roberto Barroso, que eu também tenho muito respeito enquanto ministro, enquanto doutrinador, mas ele dizia: é um absurdo, a justiça do trabalho só existe no Brasil. Mentira, né? Qualquer país civilizado tem uma justiça, talvez não com esse nome, mas tem ali uma justiça para resolver as demandas do trabalho. Ele dizia: 99% das ações são improcedentes. Mentira. Se 99% das ações trabalhistas fossem improcedentes, os advogados trabalhistas, como que iam sobreviver, os advogados de empregado? Então, mesma coisa agora, nesse caso aí, né? O Paulo Guedes, mentiroso, contumaz, né? Pior ministro da economia que o Brasil já teve, porque além de incompetente, é arrogante, é mentiroso, disse, olha, ele começou falando aqueles números paulo guedianos, digamos assim. Ah, se isso for passar, vai ter um rombo de 80 bilhões. Eu sei que ele chegou lá em 500 bilhões. Né? Cálculos sérios feitos por institutos de direito previdenciário falam, talvez, aí, não vou dizer rombo, mas sim um valor a ser pago aos trabalhadores que têm direito a isso, né, de 20 bilhões. Né, um número mais razoável. Mas se a gente pegar aí, né, o Paulo Guedes, ele falando aí 460 bilhões que seria um rombo nas contas da Previdência, que obviamente é uma mentira, né, e talvez a gente nem saiba quanto vai ser isso. Como eu disse, né, é muito difícil hoje a gente prever quem tem direito ou não, porque é uma questão manual. Cada pessoa tem que pegar, fazer o seu cálculo para ver se tem direito ou não. Né? Também é importante lembrar, questão prática também, se for ajuizada uma ação hoje, né, dentro daqueles 10 anos que a gente comentou, poderia cobrar o atrasado relativo aos últimos 5 anos. Né? Como é uma demanda contra a Fazenda Pública, tem lá um prazo prescricional de 5 anos, então daria para cobrar ali os últimos 5 anos. Então, esses valores que a gente ouve por aí, com certeza são mentirosos. Me parece que o cálculo mais razoável seria esse dos 20 bilhões.
Interessante, Milton. Né, nessa pegada mais didática, né, nesse sentido, a gente está falando de um público bem abrangente, e quais os documentos, né, para a gente tentar esclarecer bastante, quais os documentos que no primeiro momento seriam necessários para dar entrada numa ação nesse sentido?
Hoje existe um programa do INSS, chamado Meu INSS, que a pessoa acessa com login e senha pessoais. E se as empresas que a pessoa trabalhou sempre fez os lançamentos, os recolhimentos de forma adequada, a vida dela, né, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou o CNIS, mas a vida dela está lá. Né? Eu comecei a contribuir depois de 94, mas se eu entrar lá, todas as empresas que eu trabalhei estão lá, o salário que eu recebia e assim por diante. Né? Tem uma empresa aqui em Curitiba, Eletrolux, que é a antiga Prosdóximo, ela tem um departamento só para cuidar de aposentado, porque os trabalhadores ali da antiga Prosospe, acho que a maioria deles recebia insalubridade, periculosidade, que influenciava na questão da aposentadoria. Então, quando a gente tem alguma demanda, manda uma cartinha, ou carta não, manda um e-mail para eles, né, eles respondem, tem um departamento só para isso. A questão é, bem, se você trabalhou em empresas que sempre foram regulares e alimentaram sistemas de informação, né, seja o CAGED, seja a RAIS, você vai no meu INSS e consegue a documentação, né, para dizer, olha, lá em 86 eu trabalhava na Casas Buri e ganhava 1 milhão por mês, né, da moeda da época. O desafio é aquela empresa que não fez esse tipo de informação, aquela empresa que fechou, né, em Curitiba a gente tem várias empresas que fecharam e que não tem lá um departamento para fornecer esse documento, e aí começa, né, esse trabalho, digamos, de formiguinha mesmo, você pegar a carteira de trabalho, ver lá, ele ganhava tantos mil por mês, mas tinha o dissídio coletivo, então assim, dependendo da situação, a documentação é basicamente você conseguir trazer até a justiça o salário que você recebia no período anterior a 94, né? Se a empresa depositava o FGTS, você vai lá na caixa, pega o extrato do FGTS, eles fazem uma conta, uma regra de 3. Ah, eu recebi 80 reais de 80 cruzeiros de FGTS. É 8%, então o meu salário era 100, a minha contribuição era de 11%, 10%. Mas, assim, toda a questão é, eu preciso provar, né, qual era o salário que eu recebia e sobre o qual era a minha contribuição. Há situações que vão ser muito fáceis, outras situações que vão ser muito difíceis, né? Vai ter que pegar carteira de trabalho, extrato de FGTS, holerite, que duvido que alguém tenha guardado esse holerite dessa época, mas, né, um trabalho bem feito ali, quase que de escavação de documentos, vai permitir juntar essa documentação. Mas seria basicamente isso. Levar para a justiça um cálculo com base em documentos sobre qual era o salário de contribuição do segurado no período anterior a 94.
E a gente está fechando o segundo bloco e eu queria te fazer uma pergunta, né? No sentido, as pessoas ficam pensando, né? Se elas vão dar entrada e falar, ah, mas eu vou ter que falar com um advogado, com um contador, talvez isso possa ficar caro, enfim. A questão de custos, né? Você falou que é necessário que tenha um contador também numa situação dessa, né, para que você possa, né, fazer os cálculos de forma correta, mas existe como mensurar, né, uma média de um custo em um processo como esse? Fica difícil, mas no sentido mesmo da gente informar as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, eu vou ter que falar com o advogado, ai meu Deus, será que eu vou gastar muito? Será que vale a pena? Eu penso mais nesse sentido, né, das pessoas que estão escutando, elas pensarem, será que vale a pena eu ir atrás de um advogado, né, para mexer com uma ação dessa? Será que eu não vou gastar muito com isso? Eu digo nem no sentido de no detrimento ao valor, né, do serviço, mas de uma média para entender um pouco, porque as pessoas às vezes ficam assustadas, né? Quando falar de advogado já pensa que isso vai ser muito caro, enfim, que pode não valer a pena, mas acho que é justamente isso que a gente está falando, se vale a pena ou se não vale, mas nesse sentido do custo mesmo dos serviços, né, jurídicos.
Assim, ó, na verdade, na área previdenciária, pelo menos todos os escritórios que eu conheço, faz-se, na maioria dos casos, o que a gente chama de um contrato de risco. Ou seja, o advogado ganha se o autor da ação ganhar. Aí cobra um percentual do atrasado, cobra o equivalente ao valor do benefício, enfim, né, cada escritório tem a sua estratégia, mas são valores, digamos, bastante parecidos. Num caso específico, e aí tem algumas situações de aposentadoria que há programas na internet, alguns pagos, alguns gratuitos, que é possível fazer uma previsão, né, de quanto que a pessoa vai receber. E geralmente eu costumo dizer o seguinte: o sistema não erra, né? Essa ação da revisão da vida toda não é um erro de sistema, é uma decisão política, né, de se excluir da base de cálculo as contribuições anteriores a 94. Então, o sistema não erra. Alimentou o sistema de maneira correta, não tem como errar. Nesse caso específico, pelo menos, né, com os escritórios que eu tenho conversado, a ideia é fazer como se fosse uma consulta, né? A pessoa, eu quero saber se eu tenho direito ou não, né? Então marca-se uma consulta com o advogado, cada escritório vai definir um valor, tabela da OAB sugere alguns valores, mas seria uma consulta mesmo, né? Porque se a pessoa chegar e falar, olha, eu me aposentei depois de 19, não, você não tem direito. Mas às vezes a pessoa quer ouvir isso, né, de um advogado, porque é tão, não vou dizer que é confuso, mas é tanta data. Eu aposentei em 2010, opa, mas já passaram os 10 anos. Não, eu aposentei, né, nos últimos 10 anos, enfim, me encaixo. Então isso, né, o advogado consegue responder com uma consulta relativamente simples até. Agora, a questão do cálculo, aí teria que procurar o contador. Vou ser bem sincero para você, né? Não sei quanto que um contador cobraria hoje para fazer um cálculo desse, né? Mas com certeza teria um custo, porque, repito, né, pela terceira ou quarta vez, não é um cálculo simples, né? Você precisa converter moeda, e às vezes assim, eu em 80 eu nem sei que moeda era, mas eu sei que eu lembro que em 86 o Sarney cria o cruzado, depois veio o cruzado novo, depois veio o cruzeiro, depois veio o cruzeiro real. Então talvez você tenha que pegar o teu salário lá em 80, até chegar em 94, talvez fazer 4 ou 5 conversões de moeda. E isso não é fácil, né? Essas ações de poupança, quando mudava ali plano Collor, plano Bresser, e havia uma mudança ali na hora de calcular, todas essas ações discutem exatamente isso, né? Será que naquela conversão de moeda o poupador perdeu ou não perdeu? Todas as decisões disseram que perderam, teve essas ações aí. Houve várias ações contra banco. Então, isso com certeza. Acho que além da consulta com o advogado dizendo, olha, dá para brigar, quem vai dizer isso é o contador. Então, teria, sim, um custo, né? Seja uma consulta com o advogado, seja um parecer contábil elaborado pelo profissional, né? Óbvio que cada escritório, talvez vou arriscar, deixar isso para cobrar lá na frente, vou cobrar agora, e cada escritório vai ter a sua estratégia. Mas me parece que teria, sim, um custo para fazer isso daí.
Perfeito, perfeito, Milton. A gente vai então encerrar o segundo bloco aqui para retomar, né, encaminhar para as finalizações no último bloco, mas está sendo muito interessante, de forma didática, explicando de uma forma mais simples. Eu acho que é isso que é muito importante para os nossos ouvintes, né? E um tema que tem tanta complexidade, mas eu acho que é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, né? Buscar informar para que as pessoas também, né, agreguem informação para buscar os seus próprios direitos, afinal de contas. Então, vamos fechar esse segundo bloco aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Você está ouvindo Vamos à Luta!